ouvir essa conversa que interessa. Não tenha pressa e escute essa conversa que interessa.
Amigos da Rede Nós Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 153. Vamos conversar aqui com o senhor Carlos Almeida Pereira, que tem muita história para repassar para vocês, queridos ouvintes. Vamos começar dando um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, já que estamos na internet, né, seu Carlos? Como é que vai o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, uma alegria estar aqui no Instituto dos Cegos, ou Sociedade de Assistência aos Cegos, conversando com o Paulo, para transmitir aos ouvintes alguma informação que julgaram interessante.
Seu Carlos, uma informação que eu acho bem interessante, que o senhor está me repassando, é que o senhor começou a escrever alguns livros depois dos 78 anos. Né? Que livros são esses e por que você só começou a escrever com essa idade?
Olha, como padre na Ordem Franciscana, não estava no plano uma atividade assim de escritor, de alguma coisa. Mas, anos depois, cerca de 30 anos depois que eu deixei a ordem e deixei também o trabalho no seminário, surgiu uma ocasião num encontro de antigos alunos do seminário, nós chamamos Seminário de Ipuarana, é o nome de um lugar pequeno na Paraíba, próximo a Campina Grande. Então, depois que eu deixei essa atividade, eu continuei como professor da universidade e, posteriormente, me aposentei e passei a trabalhar com traduções, traduzindo livros de outras línguas para o português, outras línguas, mas 95% alemão. E com a prática de traduzir, de escrever textos em português, textos que exigiam uma certa facilidade de compreensão. Então, um dia me chegou a ideia de que eu podia escrever um texto próprio, um livro próprio. E foi o que aconteceu. Primeiramente com o Ipuarana 2000, depois com Sombras e Luzes do Meu Caminho e, por último, com Projeto de Vida.
Fantástico, muito bom. Inclusive, o Projeto de Vida foi escrito para o seu neto, né, que está com 2 anos. E não é só um projeto de vida, só para ele, como para qualquer leitor que tiver acesso a essa leitura.
Exatamente. Projeto de Vida se dirige a Gabriel, é o nome do meu neto. Mas, no fundo, a mensagem não é reservada a Gabriel, mas ela pode ser entendida no sentido de dirigida a qualquer criança, primeiramente, e também como dirigida, evidentemente, logicamente, aos pais e responsáveis, como também pode ser entendida como dirigida a qualquer ser humano em qualquer fase do seu desenvolvimento.
Neste momento, nessa nossa conversa que interessa, seu Carlos, quais seriam as informações que o senhor repassaria para os nossos ouvintes com relação a um bom projeto de vida?
Olha, o projeto de vida, o que distingue a vida humana dos outros tipos de vida, é uma questão que deveria merecer muita atenção de todas as pessoas, né? Mas dentro da escola psicológica ou da antropologia com que eu me ocupo, o ser humano podia ser entendido como uma realidade em 3 níveis. No nível físico, instintivo, em primeiro lugar, no nível emocional, em segundo lugar, e no nível espiritual, em terceiro. Então, o que, a meu ver, deve ser buscado pelo ser humano no seu desenvolvimento é chegar a esta última etapa, a um desenvolvimento espiritual. Fica um pouco difícil de explicar o que se quer dizer quando se fala em vida espiritual. Não é o sentido religioso, é o sentido propriamente humano. Uma boa comparação é feita por um autor dizendo assim: um avião na pista pode se locomover nas duas dimensões da pista, digamos, norte e sul e leste e oeste. Ele pode fazer isso vagarosamente, pode fazer isso também rapidamente, pode ser até mais rápido e mais eficiente do que um automóvel, mas por mais que ele corra na pista, ele ainda não se realizou como avião. Realiza-se como avião quando levanta voo, quando adquire aquela terceira dimensão da altura. Assim, o ser humano também, que viva pelo instinto, pelo físico, e também pelo emotivo, pelo emocional, tudo isso faz parte da vida, mas ainda não é o especificamente humano. O especificamente humano são os aspectos espirituais, e podíamos dizer envolvendo a liberdade e a responsabilidade. Numa palavra curta para designar assim o lado espiritual de uma pessoa, a gente poderia dizer vergonha na cara.
É o que muita gente anda precisando nesse nosso Brasil, né? Seu Carlos, a sua visão sobre essa dimensão espiritual, ela se transformou da época que o senhor estava dentro dos franciscanos e depois, teologicamente falando, como é que o senhor faria essa análise de todo o seu estudo sociológico, filosófico, antropológico, enfim, na época que o senhor era franciscano e depois?
Boa pergunta, porque, a meu ver, a grande vantagem da formação religiosa é que ela visa, nem sempre conscientemente, pelo menos inconscientemente, visa o lado espiritual do ser humano. O seminarista, em nosso seminário, naqueles tempos, décadas de 30, 40, então, ele é formado, ele é orientado para ter vergonha na cara, para ter responsabilidade, para desenvolver plenamente suas capacidades, inclusive aquilo que é interior ao homem. Não apenas o físico, a musculatura, a beleza, a simpatia, mas a consciência interior, consciência do próprio valor e da... acima da vida puramente animal.
Dentre as traduções que o senhor já fez, o senhor teria assim uma grande obra a citar para os nossos ouvintes, ou aquele autor que o senhor percebeu a dimensão dele dentro do nosso mundo contemporâneo?
Sim. Eu tenho até o presente 75 traduções de livros traduzidos, né? A grande maioria publicada pela editora Vozes ou pela umas três editoras do sul do Brasil, do sudeste, do Rio de Janeiro e São Paulo. Três autores marcaram de maneira mais marcante o meu trabalho. O primeiro deles é um monge alemão, beneditino, Anselm Grün, que escreve, que é muito lido, muito procurado na Alemanha, e ele escreve livros pequenos de espiritualidade, como, por exemplo, Oração e Autoconhecimento, como, por exemplo, Dimensões da Fé, Convivendo com o Mal e coisas assim. Dele eu tenho 11 títulos traduzidos. O segundo autor é um teólogo nascido na Suíça, mas que atuou principalmente na Alemanha, Hans Küng, e ele se ocupa com assuntos de grande importância para a própria vida humana, vida da humanidade, vida do homem no planeta como tal. Dele eu traduzi 5 livros. O primeiro deles tem como título Uma Ética Global para a Política e Economia Mundiais. Nesse livro, por exemplo, ele coloca essa sequência. Não haverá paz entre as nações se não houver paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões se não houver diálogo entre as religiões. E não haverá sobrevivência da humanidade se não houver acordo e compreensão entre as religiões. Mais ou menos dessa maneira. É a tese central do livro. Entre os livros de Hans Küng, há um livro pequeno com o testemunho dele, chama-se Por que ainda ser cristão hoje? Outro é sobre Freud e o futuro da religião. Outro é Religiões do Mundo, respondendo aquele apelo pelo diálogo entre as religiões. Ele então apresenta a visão das principais religiões do mundo. E por último, que foi publicado nos últimos dias, ele escreve como cientista, como teólogo e cientista. É o princípio de todas as coisas. Como esse mundo começou, os cientistas gostam de falar do Big Bang, da explosão inicial que criou o mundo. Mas ninguém pergunta antes dessa explosão o que havia. Ele procura ocupar-se com essas questões da cosmogonia do universo, da formação do universo, da evolução das espécies, a evolução Darwin, a formação do gênero humano, e termina ainda com o capítulo de O Fim de Todas as Coisas. É um apelo, ou melhor, uma matéria posta à disposição do cientista para ele refletir também sobre questões mais profundas que a ciência em si não alcança.
Estamos conversando com o senhor Carlos Almeida Pereira, realmente dando um banho de cultura para os nossos ouvintes do programa Conversa que Interessa. Senhor Carlos, agora eu vou pedir para que o senhor nos diga uma frase de efeito, em alemão, e depois nós faremos a tradução desta frase.
Ich würde sagen, der innere Blick eines Menschen wird nie blind.
Tradução da frase?
O olhar interior do ser humano nunca fica cego.
Isso é verdade. Essa frase, inclusive, é uma frase que nós vamos colocar em destaque aqui na nossa Sociedade de Assistência aos Cegos, né, para que todos que nos visitem reflitam sobre esta frase, né, que o olhar interior nunca fica cego. Sabemos que alguns olhares interiores ainda estão cegos, né, numa sociedade que ainda não inclui todas as pessoas. Seu Carlos, mais alguma informação que o senhor queria repassar para a gente poder disponibilizar o seu tempo com outras atividades aqui dentro da instituição?
Eu estava falando de autores que traduzi e me referi a 3. Faltou mencionar o terceiro, que é uma psicóloga, Elizabeth Lucas. Inclusive é muito citada no livrinho Projeto de Vida. Mas é uma espécie de antropologia onde é colocada essa visão integral do homem. O homem como ser físico, instintivo, como ser emocional e como ser espiritual. Então, tenho o contato com essa visão da vida humana, essa visão integral da vida humana, me atingiu interiormente, mudou a minha cabeça em muitas coisas. E hoje eu considero como aquilo que mais influência exerceu em mim. Um livro de Elizabeth Lucas, eu estou lendo em comum com um grupo de pessoas da minha cidade. Então, pessoas engajadas, um grupo pequeno, seis, oito pessoas, mas um grupo muito engajado, na igreja principalmente, mas não só. E estou achando importante passar para outros aquilo que me impressionou, que me atingiu. Né?
Maravilha. Inclusive, nós vamos aqui no centro de gravação do Livro Falado produzir CDs, né, com seus livros. Vamos também fazer impressão em braille. O senhor tem algum e-mail, algum telefone, algum contato que os nossos ouvintes possam entrar em contato com o senhor?
Telefone 83 da Paraíba, 3321-0084. E-mail carlostrad@uol.com.br. Carlostrad, T-R-A-D, de tradução.
Que bom. O senhor Carlos Almeida veio participar aqui em Fortaleza de mais uma reunião da AFA, né? Associação da Família Almeida. Certo? Inclusive, o senhor é tio do nosso querido amigo Sérgio de Almeida Franco, né? Que nos apresenta maravilhosamente o programa da Só Jazz, né? Grandes mestres da música que podem ver na escuridão. Então, realmente, é uma grande alegria para nós que fazemos o Conversa que Interessa, a Rádio Dos Vox, ter a presença ilustre do amigo Carlos Almeida Pereira, que já consideramos assim amigo, pela luminosidade que o senhor tem na sua alma, certo? Nessa sua idade linda que o senhor já está, certo? Nos trazendo sabedoria. Então, nós agradecemos, seu Carlos, esperamos em outros momentos contar com a sua participação e fique à vontade para as suas mensagens.
Eu que agradeço a todos vocês que estão me ouvindo, a quem está sendo transmitidas essas ideias, que posso dizer, planificaram minha vida justamente na fase da velhice. Eu digo velhice, não digo, eu falo do velho e não do idoso. Sou um velho, realmente, 84 anos, por enquanto. Mas considero que a minha vida se planificou cada vez mais com a idade. E desejo que vocês também que estão me ouvindo ou que virão a me ouvir, possam encontrar tanto sentido na vida como me foi dado encontrar. Um abraço a todos.
Então, com esta belíssima mensagem do seu Carlos Almeida Pereira, agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida e a Sociedade das Ciências e Sexo por permitir mais uma edição do programa Conversa que Interessa.